Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Já tivemos a oportunidade de falar de uma interessante coleção intitulada Os Poemas da Minha Vida. Uma iniciativa do Público que pediu a várias personalidades que indicassem os poetas e respectivos poemas que mais os tinham marcado. Recordamos hoje quatro poetas que fazem parte da escolha de Urbano Tavares Rodrigues: David Mourão Ferreira, Manuel da Fonseca, Mário de Sá Carneiro e José Gomes Ferreira. No prefácio da segunda edição do livro que reúne na sua escolha, Urbano Tavares Rodrigues escreve: "A poesia é considerada, por via de regra, como a menos comunicativa das formas de expressão literária, quando, na verdade, todas as culturas começam pela poesia, por vezes oral, e pelas artes plásticas, não raro em inscrições rupestres. Acompanhados pela música e pelo canto, surgem, por exemplo, entre os gregos, os primeiros poemas épicos e religiosos, ligados à história arcaica e às mais antigas lendas, dando depois lugar à ode, à elegia, à écloga, ao ditirambo, à sátira. Cantadas são também, na Idade Média, as rimas de amor por trovadores, jograis e menestréis. E o próprio rei Dom Dinis de Portugal é o autor das belas Flores do Verde Pinho." Ouçamos a primeira escolha neste programa de Urbano Tavares Rodrigues, um poema de David Mourão Ferreira intitulado Equinócio. Chega-se a este ponto em que se fica à espera, em que apetece um ombro, o pano de um teatro, um passeio de noite a sós na bicicleta, o riso que ninguém reteve num retrato. Folheia-se num bar o horário da morte. Encomenda-se um gin enquanto ela não chega. Loucura foi não ter incendiado o bosque. Já não sei em que mês se deu aquela cena. Chega-se a este ponto, arrepiar caminho, soletrar no passado a imagem do futuro. Abrir uma janela, acender o cachimbo para deixar no mundo uma herança de fumo. Rola mais um trovão. Chega-se a este ponto em que apetece um ombro e nos pedem um sabre. Em que a rota do sol é a rota do sono. Chega-se a este ponto em que a gente não sabe. Diz Urbano Tavares Rodrigues no prefácio do livro que exibe a sua escolha: "A poesia às vezes não se entrega imediatamente à primeira leitura, à primeira audição. Também a água a cair de uma cascata ou de uma catarata não revela logo o seu movimento, mas fascina pelo brilho. Certos poemas são como folhas de lume a aquecerem-nos o espírito e o corpo, pois é também preciso lê-los com o corpo, com a voz, com os sentidos. O poema, de resto, não é coisa fixa. Move-se no espaço e no tempo, segundo a flutuação do gosto. E tem longa vida, quando precisamente consegue articular melhor a carne da palavra e o sopro da alma, aquela energia misteriosa que nos rodeia, nos dá asas e, às vezes, nos promete a eternidade." José Gomes Ferreira é outra escolha de Urbano Tavares Rodrigues. Ouçamos o poema selecionado, Álbum 12. Todos nascemos nus, condição dos vermes, dos punhais e da luz. Os filhos só têm, a mais, o terror das diferenças das mães a vesti-los com os braços. Destinos feios, de mijo a chorar nas rendas e violinos em trapos. Todos nascemos nus. Condição dos seios, das açucenas e dos sapos. Mas até os seios das mães são diferentes. Uns cheiram a sedas quentes, outros a urina de cães. Bem, agora devia sofrer cuspir nos espelhos dos remorsos e esbofetear o céu com gritos de mãos de ossos. Mas não. Sorrio. Todos nascemos nus. Condição dos mortos, despidos pelo frio. Manuel da Fonseca é outro poeta escolhido por Urbano Tavares Rodrigues. Manuel da Fonseca partiu ainda jovem de Santiago do Cacém, no Alentejo, para Lisboa, para realizar estudos secundários no Colégio Vasco da Gama e no Liceu Camões. Depois de tentar estudos de Ciências e de Letras, cursou Belas Artes, ao lado de artistas como Francisco Queiro do Amaral e Maria Queiro. Desempenhou posteriormente na capital diversas atividades profissionais, no comércio, na indústria, na publicidade e no jornalismo. Ouçamos de Manuel da Fonseca, Mataram a Tuna. Nos domingos antigos do bibe e peão, saía a tuna do Zé Jacinto, tangendo violas e bandolins, tocando a marcha ao Madanim. Abriam janelas meninas sorrindo, parava o comércio pelas portas, e os campaniços de vir à vila, tolhendo os passos, escutando em grupo. Moços da rua tinham pé leve, o burro da Nora da Quinta Nova espetava orelhas, apreensivo. Manuel da Água punha gravata. Tudo mexia como acordado ao som da marcha Almadanim, cantando a marcha Almadanim. Quem não sabia aquilo de cor? A gente cantava e assobiava aquilo de cor. Só a Marianita se enganava, só a Marianita se enganava. E eu matava-me a ensinar, que eu sabia de cor, inteirinha de cor. E para mim domingo não era domingo, era a marcha Almadanim. Entretanto, as senhoras não gostavam, faziam troça dizendo coisas. E os senhores também não gostavam, faziam má cara para a tuna. Que era indecente aquela marcha, parecia uma coisa de doidos. Não era música, era raiva, aquela marcha Almadanim. Mas Zé Jacinto não desistia. Vinha domingo e a tuna na rua, enchendo a rua, enchendo as casas. Voavam fitas coloridas, raspavam notas violentas, rasgava a tuna o quebranto da vila, tangendo nas violas e bandolins a heroica marcha Almadanim. Meus companheiros antigos do bibe e peão, agora empregados no comércio, desenrolando fazenda, medindo chita, agora sentados dobrados nas secretárias do comércio, cabeças pendidas, jovens velhinhos, escrevendo no deve e haver, sumando, sumando, na vila quieta, sem vida, sem nada, mais que o sossego das falas brandas. Onde estão os domingos amarelos, verdes, azuis, encarnados, vibrantes tangidos, bandolins, fitas, violas, gritos da heroica marcha Almadanim? Oh, meus amigos desgraçados, se a vida é curta e a morte infinita, despertemos e vamos, eia, vamos fazer qualquer coisa de louco e heroico, como era a tuna do Zé Jacinto, tocando a marcha Almadanim. Encerramos a leitura de poemas escolhidos por Urbano Tavares Rodrigues com um poema de Mário de Sá Carneiro. Mário de Sá Carneiro, poeta, ficcionista, a par de Fernando Pessoa e de Almada Negreiros, constitui um dos principais representantes do modernismo português. Partindo para Paris em 1912 para cursar Direito, estudos que abandonou pouco depois, a figura de Mário de Sá Carneiro assume uma importância basilar para a compreensão do modo como o modernismo português se foi formando com caracteres próprios na recepção das correntes de vanguarda europeias, processo de que a correspondência que estabeleceu com Fernando Pessoa dá um testemunho documental precioso e que culminaria com a publicação de Orfeu, em 1915. Ouçamos de Mário de Sá Carneiro, Caranguejola. Ah, que me metam entre cobertores e não me façam mais nada. Que a porta do meu quarto fique para sempre fechada. Que não se abra mesmo para ti, se tu lá fores. Lã vermelha, leito fofo, tudo bem calafetado. Nenhum livro à cabeceira. Façam apenas com que eu tenha sempre a meu lado bolos de ovos e uma garrafa de madeira. Não, não estou para mais. Não quero mesmo brinquedos. Para quê? Até se me os dessem não saberia brincar. O que querem fazer de mim com estes enleios e medos? Não fui feito para festas, larguem-me, deixem-me sossegar. Noite sempre pelo meu quarto, as cortinas corridas e eu aninhada a dormir, bem quentinho, que amor. Sim, ficar sempre na cama, nunca mexer, criar bolor. Pelo menos era o sossego completo. História era a melhor das vidas. Se me doem os pés e não sei andar direito, para que hei de teimar em ir para as salas de Lorde? Vamos que a minha vida por uma vez se acorde com o meu corpo e se resigne a não ter jeito. De que me vale sair se me constipo logo? A quem posso eu esperar com a minha delicadeza? Deixa-te de ilusões, Mário. Bom edredom, bom fogo. E não penses no resto. É já bastante, com franqueza. Desistamos. A nenhuma parte a minha ânsia me levará. Para que ele então andar aos tombos numa inútil correria? Tenho um dó de mim com a breca. Levem-me para a enfermaria. Isto é, para um quarto particular que o meu pai pagará. Justo. Um quarto de hospital. Higiênico, todo branco, moderno e tranquilo. Em Paris é preferível, por causa da legenda. Daqui a 20 anos, a minha literatura talvez se entenda. E depois estar maluquinho em Paris, fica bem, tem certo estilo. Quanto a ti, meu amor, podes vir às quintas-feiras. Se quiseres ser gentil, perguntar como eu estou. Agora no meu quarto é que tu não entras, mesmo com as melhores maneiras. Nada a fazer, minha rica. O menino dorme. Tudo mais acabou. Dois dedos de conversa. Cada vez com mais frequência recebo notícias de portugueses a viverem pelas cinco partes do mundo, satisfeitos com a audição destes programas. E nesse aspecto, as histórias à lareira estão com boa cotação. Os contos tradicionais trazem a muita gente o sabor das terras de origem. Uma grande satisfação saber que o nosso trabalho tem algum mérito. Num dos programas lançámos um desafio aos ouvintes que se pronunciassem sobre os conteúdos dos contos populares portugueses para a formação das crianças de hoje. Apenas um ouvinte teve a pachorra de responder dizendo simplesmente que acha bem. E por aí se ficou. Mesmo assim, os meus agradecimentos. Por esta semana é tudo. Obrigado pela atenção dispensada e deixe-me recordar, os comentários dos ouvintes são para nós como pão para a boca. Mesmo que desfavoráveis, o que até agora não foi o caso. Antes, pelo contrário. Até à próxima semana. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.